O ladrão que virou guru. Um ladrão que há algum tempo tramava assaltar um shopping center conseguiu entrar no lugar disfarçado de funcionário da limpeza. Mas, ao final do expediente, o shopping fechou e ele ficou preso lá dentro. Apavorado, começou a elaborar um plano para ninguém perceber sua intenção naquele local, a fim de que no outro dia pudesse sair sem ser alvo de desconfiança. Pela manhã, ao escutar o barulho do administrador abrindo a porta principal, ele sentou-se em posição de meditação no meio do jardim de inverno, fingindo ser uma estátua. As pessoas que passavam por ali logo perceberam a sua presença naquela área e, constatando sua serenidade e postura de meditação, passaram a comentar umas com as outras que o shopping havia contratado um guru. Em pouco tempo, aglomerou-se muita gente ao seu redor, e algumas dessas pessoas até pediam-lhe conselhos. Ao perceber o rumo que as coisas haviam tomado, o ladrão aproveitou a situação e assumiu a postura de um sábio conselheiro, comportando-se como um verdadeiro mestre e passando a dar orientações para quem solicitava. Logo, o administrador do shopping percebeu a multidão que se formara ao redor do desconhecido e enxergou ali uma oportunidade de atrair mais clientes. Por isso, convidou o ladrão para continuar a desenvolver o seu trabalho naquele local e, em troca, ofereceu-lhe um bom salário. Surpreso, o ladrão aceitou a proposta de emprego que, além do salário, lhe proporcionaria receber valiosos donativos daquelas pessoas agradecidas. Entre as orientações fornecidas por ele, uma estava sempre presente. Meus amigos, busquem a sabedoria em suas vidas, pois ela pode transformar até mesmo os piores ladrões. Meu irmão e minha irmã, é bem possível que aquele ladrão tenha entrado no shopping com a intenção de roubar, e a situação que se criou em torno dele deu-lhe a oportunidade de sentir-se valorizado, reconhecido, e isto foi suficiente para mudar a sua vida. Sentir-se valorizado, reconhecido. São carências que todo ser humano tem. Sentir-se valorizado e reconhecido. Aliás, em nossos relacionamentos, costumamos desenvolver conceitos e preconceitos em torno das pessoas com as quais a gente convive. E pode acontecer de, sem percebermos, a gente acabar por rotular alguém. E um rótulo pode marcar uma pessoa positiva ou negativamente. Uma boa forma de nós tratarmos alguém pode fazê-la sentir-se muito feliz, muito satisfeita, emocionalmente motivada. Uma forma ruim de tratarmos alguém pode ser causa de recalque, angústia interior, vergonha, sentimentos ruins. A influência pode acontecer de uma forma ou de outra. E daí a gente perceber aquilo que faz bem, aquilo que transforma. O jeito de chamar um filho, o jeito de tratar uma esposa. E aqui, pensando nos diversos ambientes que a gente frequenta todos os dias, dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, é comum a gente chamar alguém de preguiçoso, de burro, de esquisito, de incompetente, de fracassado, de mentiroso. de tantos nomes, que acabam por reforçar essas características negativas na pessoa. E pessoa essa que talvez já apresente algumas limitações, fraquezas. E agora, pensando nesse ladrão, aí esse ladrão ainda era ladrão quando as pessoas passaram a chamá-lo de sábio. Mas de tanto escutar que era sábio e ser tratado como alguém especial, ele passou a agir como um sábio e conseguiu superar o seu hábito de roubar. Não é que a forma de tratarmos as pessoas pode de fato mudá-las? O jeito de tratar alguém dentro de casa pode mudar essa pessoa. O jeito de tratar alguém num ambiente de trabalho pode mudar, pode ajudar essa pessoa. Claro que isso não é tudo, mas pode ajudar. É importante prestarmos atenção na maneira como tratamos certas pessoas. Tem pessoas que precisam de mais jeito, de mais paciência. Precisam de uma mãozinha maior nossa. E aí assim a gente pode contribuir positivamente para a melhora dessas pessoas. Tem algumas que estão com o seu dom lá dentro escondido. Elas têm mais dificuldade de se mostrar por algum trauma que viveram, por situações de vidas que nem sempre nós que as conhecemos pouco tempo atrás sabemos que aquela pessoa viveu. E quando isso acontece em família, que a gente conhece a fundo as pessoas, aí é que a gente consegue ajudá-las melhor ainda, porque a gente já sabe o que aquela pessoa viveu. Aquela dor, aquele trauma. Também quando a gente quer ajudar uma pessoa, a gente não tem que ficar lembrando a esta pessoa o tempo todo as fraquezas dela. Então, se você conhece alguém ou tem alguém perto, de vez em quando você gosta de jogar na cara, ficar lembrando as fraquezas dela, o erro que ela cometeu, isso faz muito mal. Eu conheci uma pessoa que cometeu um grave erro. Vivia no interior, com a família. E no interior é normal, na roça, você ter aquelas espingardas de caça. E sem querer, aquela pessoa um dia foi pegar a espingarda, ela escapuliu e ele disparou sem querer na irmã, matou a irmã. Justamente no peito da irmã. E você não imagina a dor daquele menino. Agora, alguém, depois de tempos passados, ficar lembrando o erro que ele cometeu, ou em algum momento, dizer, olha o que você fez, lembra o que você fez, isto em nada ajuda. Pelo contrário, causa um estrago enorme. Por isso, a atenção, como tratamos as pessoas, sempre pelo positivo. Corrigir uma pessoa, sempre pelo positivo. Padre Jonas ensina isso aos seus filhos na Canção Nova. Lembrar para as pessoas, lembrar para os irmãos, para aqueles com quem a gente convive. Qualquer coisa, qualquer exortação, correção, porque todos nós precisamos de correção, exortação. A gente fazer sempre pelo positivo. Não massacrando a pessoa. Jogando os seus erros em sua cara. Ressaltando suas fraquezas. Nós vamos conseguir afundá-la mais ainda. E também diante desse episódio de hoje, que é muito curioso, você percebeu o que aconteceu com aquele ladrão? A providência divina alcançou aquele homem de forma que ele tem que passar o resto da vida agradecendo. E quantos de nós, quando estamos numa vida de erro, numa vida de pecado, a providência nos oferece. A divina providência nos oferece a mão. Aqui a divina providência ofereceu a mão para aquele ladrão. E que bom que ele tomou a mão da divina providência. Você percebeu que de ladrão ele passou a ser tratado como um sábio e de fato estava dando já bons conselhos? Meus amigos, busquem a sabedoria em suas vidas, pois ela pode transformar até mesmo os piores ladrões. Ninguém precisa fazer a experiência desse ladrão, ou qualquer outra experiência de crime, ou qualquer experiência de irregularidade. Nenhum mal feito. Ninguém precisa assumir o seu pecado. Ninguém precisa aceitar a sua condição de fraqueza e dizer, olha, eu vou me entregar mesmo. Ninguém precisa. A providência vai sempre dar um jeito de nos alcançar. E quando a gente cair, ela vai estar ali para nos levantar. E quando e se a gente cair, ela estará ali para nos dar a mão. Aliás, quando a gente cai, quando a gente fraqueja, a mão da providência aparece para nos levantar. E aí está a diferença entre quem quer levantar ou quem quer continuar atolado no lamaçal da vida, na imundície do mundo, na nojeira do pecado. O grande objetivo do inimigo de Deus é fazer com que todos os homens estejam sempre rastejando no lamaçal do pecado, na imundície do mundo, enquanto que a providência está sempre nos esticando a mão, como fez com este ladrão, das formas mais inusitadas. E cada um de nós vai ter a mão da providência divina estendida em alguma necessidade, em algum momento, de alguma forma, e com cada um de nós será diferente. Mas a providência de Deus nos socorre. O que a gente não pode é se entregar ao lamaçal, à vida errada, à vida de pecado, e dizer, eu vou assumir, eu vou viver assim. É estar dando a mão à morte. É estar dando a mão a um erro que pode nos conduzir a um fim muito lamentável, muito triste. Portanto, eu hoje aqui, olhando para esse ladrão, fico encantado com o que a providência fez na vida dele. Muito boa tarde. Chame a providência também para dar a mão para você no que quer que você esteja vivendo aí. Mas não precisa estar também numa condição tão ruim não, não é? Mesmo na condição boa, diga, providência de Deus, continue a me assistir e a me oferecer a sua mão, porque é tudo que eu preciso.